Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, graça e paz a todos. Vocês estão bem? Então glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui, fazendo uso desse púlpito para ministrar a palavra de Deus, que é uma das coisas mais honrosas que o ser humano pode fazer, é comunicar a palavra de Deus. É uma responsabilidade gigante. Confesso que o Roger perguntou, o Ulisses me perguntou, e aí, pastor, tá preparado? Eu falei, não estou. Mas está pronto? Pronto sim. Preparado. Só Deus realmente para conduzir, o Espírito Santo de Deus. Porque falar de espiritualidade, palavra de Deus, de fato nós temos que ter uma orientação espiritual. O Espírito Santo tem que ministrar, não somente ao meu coração, mas no coração de cada um de vocês. Eu chamo isso de unção. Quando o Espírito Santo que há em mim, o Espírito Santo que está em mim, comunica com o Espírito Santo que está dentro de você. Aí a palavra, ela tem outro significado, dá outro sentido, e simplesmente não é uma teoria, mas torna-se verdadeiramente uma prática nas nossas vidas. Isso é unção de Deus. O Espírito Santo é que vivifica toda a palavra que nós ministramos, que nós comunicamos. Então, o meu pedido essa noite, nessa manhã, é para que o Espírito Santo possa muito mais do que eu, as palavras que saem dos meus lábios, possa ministrar individualmente na vida de cada um de vocês, da mesma forma que tem ministrado ao meu coração ao longo da preparação dessa palavra, que estarei ministrando ao longo de dois domingos, hoje e o próximo domingo. Hoje nós iniciamos um novo tema. O nosso tema ao longo desse ano é Impactados pela Glória de Deus. E cabe a mim, nesses dois domingos, falar sobre impactados pela glória da presença de Deus, Nós falamos sobre Jesus, nós já falamos a presença de Deus na criação, o impacto. E esses dois domingos eu quero estar falando sobre o impacto da glória da presença de Deus. Uma das coisas mais lindas que eu enxergo na palavra de Deus, esse poder de Deus, a força de Deus, o quanto a manifestação de Deus, ela mudou a vida de pessoas, transformou ambientes, transformou o mundo, criou-se o mundo pela manifestação da presença de Deus. E essa presença de Deus, ela se revela, ela transforma, ela está viva e presente. Deus é presente nos nossos dias. Às vezes por uma falta de percepção, por conta da correria do sistema que nós vivemos, às vezes nós estamos distantes e deixando de sermos perceptíveis à presença de Deus. Mas eu gostaria, com a ajuda da palavra de Deus, ou melhor, o que a palavra de Deus diz realmente, mostrando aqui alguns episódios dentro da palavra de Deus, em que Deus se manifestou e algo foi mudado. A foto ficou boa? Benção. Alguma coisa aconteceu. Impactados pela glória da presença de Deus. Quando foi esse tema foi sugerido? Quando se fala de sermos impactados, impactado é algo ou alguém que sofreu algum tipo de influência ou foi alvo do efeito deixado por uma ação ou por algum acontecimento. Então, é uma influência que foi exercida. Isso fala sobre sermos impactados. Então, o que eu espero que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é muito mais que, de repente, nós ouvirmos alguma coisa ou falarmos alguma coisa e você soltar aí no meio da plateia um uou, uau. Não. ou um yes, não. É você ser influenciado. Sofrer algum tipo de influência na sua vida que cause um efeito pela ação e por um acontecimento. Eu creio que é isso que nós temos vivido, talvez alguns de nós tenhamos vivido, pela influência da presença de Deus nas nossas vidas. É difícil ou raro nós continuarmos as mesmas pessoas. Quando Jesus é entre nós, quando a presença de Deus está em nós, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós somos de fato impactados. Às vezes nós somos deslumbrados. Nós ficamos deslumbrados. Deslumbre não muda ninguém. Uou, uou, não muda ninguém. O aplauso não muda ninguém. Agora o impacto, a influência, altera a nossa vida, altera caráter, altera personalidade. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Então impacto é algo ou alguém que sofreu algum tipo de influência ou foi alvo de um efeito deixado por uma ação ou por um acontecimento. Impactados pela glória, quando se trata de glória, o significado de glória na Bíblia comunica a ideia de reconhecer a honra, a dignidade, a importância, a excelência ou a majestade de alguém. Essa palavra glória, ela é usada várias vezes ao longo de várias passagens bíblicas para falar de pessoas, lugares, objetos, reinos da natureza e principalmente da glória de Deus. Essa mesma palavra glória é usada para pessoas, para lugares, para objetos, para templos. É falado sobre glória. O significado bíblico de glória deve ser entendido sempre à luz do seu contexto. Sempre para entendermos sobre que tipo de glória que a palavra está falando, nós sempre temos que entender o quê? O contexto daquela passagem. Porque nós sempre vamos, se nós não fizermos isso, nós sempre vamos assemelhar a glória de Deus como a glória do templo, como a glória de Davi, como a glória de tantos homens, outros homens na Bíblia, que falou-se que havia uma glória sobre eles. Por isso que é importante nós vermos o contexto sobre a glória da criação, que é uma coisa diferente a respeito da glória de Deus. No Antigo Testamento, o termo mais comumente trazido pela palavra glória é do hebraico, eu não sou cara de hebraico, mas a palavra é kabod. Esse termo transmite o significado de peso, carga, reputação, dignidade ou honra. Quando esse termo kabod é aplicado a um homem, é sempre relacionado a alguém de posses. Como lá por José, lembra o exemplo de José em Gênesis 45, 13? O texto fala que José tinha a glória, era uma pessoa que tinha a glória do Egito. Por quê? Referindo-se a quê? A elevada posição e riqueza que José tinha. Essa palavra também é aplicada na Bíblia para falar de lugares, objetos e nações. Por exemplo, o Templo de Jerusalém. Ele é retratado na Bíblia como lugar de glória, 1 Crônicas 22:5. As vestes sacerdotais de Arão eram para glória e ornamento. Êxodo 28:2 fala sobre isso. Então nós sempre temos que ver o contexto do que está dizendo sobre essa glória. Agora, sem dúvida alguma, a aplicação mais essencial, mais importante da palavra glória na Bíblia diz respeito à glória de Deus. Nesse sentido, a palavra glória, ela sempre está apontando para a grandeza de Deus, a magnificência de Deus, a inacessibilidade inigualável de Deus. Na verdade, de certa forma, a glória expressa a natureza divina, de modo que Deus é o Deus da glória. Ele é o Deus de toda a glória. Atos 7:2 fala sobre isso. E hoje, para falar dessa influência do Deus de toda a glória, o Deus que é a glória, que é o Criador da glória, em que é verdadeiramente a glória, que pertence toda a glória. Eu quero usar um exemplo bíblico, alguns acontecimentos bíblicos, em que o impacto da glória de Deus foi tão influente, a ponto de mudar pessoas, a ponto de mudar algumas situações, e entendendo a forma que a presença de Deus foi impactante naquele momento da história. Então, para começarmos hoje, eu quero falar sobre o impacto da glória da presença de Deus na sarça ardente. O impacto, a influência da glória de Deus, da presença de Deus na sarça ardente. Se você puder abrir comigo em Êxodo capítulo 3, nós vamos fazer a leitura de Êxodo do 3, de 1 a 10. Êxodo capítulo 3, sabe, os capítulos 3 e 4 parecem muitas vezes serem eventos providenciais de uma transição que empurram Moisés, nós conhecemos um pouco a história de Moisés, para o deserto, onde ele passaria aí a maior parte da sua vida. No capítulo 3, Moisés, ele tornou-se consciente da natureza de Deus e da natureza da sua missão de ser o agente da libertação de Deus. E esse êxodo, essa libertação, tornou o fundamento da fé de Israel. Isso que nós temos que entender, essa presença de Deus nesse momento da história, toda a história do fundamento da fé de Israel, dos israelitas, dos judeus, ela foi concebida exatamente nesse momento desse chamado de Moisés, a partir desse êxodo dos judeus, do povo de Israel, saindo do Egito. Olha a importância, a influência da presença de Deus. Eu gostaria que você começasse a ler e enxergasse esse texto a partir desse momento e dessa ótica. Não só serviu como paradigma de libertação para vários movimentos na história, mas também foi repetido continuamente em todas as vertentes da literatura bíblica. É falado sobre o êxodo, sobre a saída do Egito. Tamanha a importância desse acontecimento e dessa manifestação da presença de Deus, do impacto da presença de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo, me acompanhasse aí agora. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. O texto diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horeb, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Verso 6, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva e eficaz. Peço que nessa manhã, teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. Fala através da sua palavra, por favor, Espírito Santo de Deus. Peço encarecidamente, de todo o meu coração, não permita, por favor, não permita que saia dos meus lábios qualquer palavra que seja do meu interesse pessoal ou das minhas emoções. Não, por favor, que seja a tua vontade sendo feita nessa manhã. Nós estamos aqui brincando com qualquer coisa, não. Nós estamos aqui falando da seriedade da sua palavra. Por isso, por favor, estou aqui como cooperador seu. Usa a minha vida para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés nasceu num tempo de muita dificuldade. Um tempo que Faraó, o rei do Egito, tinha dito que era para todas as crianças do sexo masculino serem mortas. E José, ele pega e nasce. José não, Moisés, ele nasce exatamente nesse tempo, num tempo de dificuldade. É como na maioria das vezes acontece nas nossas vidas. O propósito de Deus, ele nasce em momentos de grandes dificuldades e de muitas especulações a respeito de propósito e de futuro nas nossas vidas. E assim aconteceu com Moisés. Diz que ele nasceu, a palavra de Deus diz que ele é um garoto formoso. Tem muita gente que olha a formosura e acha que está falando de um garoto lindo. Ah, ele era lindo, então os feios não podem sobreviver. Não, a palavra de Deus fala formoso. Formoso é fala que havia uma benignidade, algo maravilhoso, que não era uma aparência física, era algo que vinha de dentro para fora. Sabe por quê? Propósito de Deus. É algo que fluía de dentro para fora. E a mãe de Moisés enxergou, Joquebede enxergou exatamente isso. E ele ficou escondido durante um bom tempo, 3 meses, que era o tempo, imagina aquele bebê querendo chorar e tudo mais, tendo que esconder, senão o menino ia morrer. Mas imagina a mãe cuidando e sempre colocando nos braços no tempo da dificuldade. É assim que Deus faz sempre conosco. Você imagina, o menino não pode chorar, senão vai ser morto. Então a mãe pegava o menino, colocava nos seus braços, tem aqui, tem leitinho para você. Mamãe está cuidando de você, não chore meu filho, eu estou cuidando de você. Você tem propósito na sua vida, você não vai morrer não, você é formoso. Você tem algo maravilhoso dentro de você, no meio da grande dificuldade. É assim que os propósitos de Deus, a maioria das vezes, se manifestam em nós. Ele nasceu nesse momento, cresceu no Egito. Aprendeu tudo de melhor que tinha no Egito. Ele estudou, diferentemente dos seus irmãos hebreus, que serviam como escravo. José era tido como um príncipe do Egito, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. E ele viveu 40 anos no Egito, até que chegou um momento em que ele matou um dos egípcios, porque estava querendo atacar um dos seus irmãos hebreus. E ele resolve fazer justiça com a própria mão, naquele ímpeto do homem, mas não era isso que Deus queria. Deus sempre quer que a glória seja dele, nunca que a glória seja do homem. Então Moisés vive esse momento. Ele mata esse egípcio, Faraó fica sabendo, ele sabe que a vida dele estava correndo risco de morte, porque Faraó não iria tolerar aquilo e iria mandar matá-lo mesmo. E diz que ele sai, ó, rapidamente, fugido do Egito, e vai para um lugar que chama Midian, território de Midian. E ele chega naquele lugar, senta-se ao poço, e lá ele conhece 7 mulheres que estavam lá tirando água para alimentar o rebanho. E lá ele defende aquelas mulheres novamente, porque chegou os pastores e queriam tomar o lugar delas, como sempre acontecia. E diz que mais uma vez se levanta o ímpeto de Moisés e diz: não, aqui quem não. Quem vai tirar a água é elas. Elas chegaram primeiro, pode sair fora. Com aquele ímpeto, com aquela varonilidade, era formado no Egito, um guerreiro e tudo mais, sabia conversar e tudo mais, o ímpeto humano. Mas teve a sua justificativa. Diz que a partir daí, as meninas voltam, os pais, o Reuel, os pais daquelas 7 mulheres, diz assim: ué, vocês chegaram mais cedo hoje? Fala assim: é, foi um egípcio que nos ajudou. Poxa, mas se vocês não trouxeram esse cara para cá, traga ele. Enfim, aí começa o propósito de Deus. Moisés chega, é recebido na casa de Reuel. Reuel dá uma das filhas, a Zípora, como esposa dele, e ele passa a servir Reuel, e ele passa a ser pastor das ovelhas de Reuel, do sogro de Moisés. Servindo, trocando a comida, o lar, a cama, tudo aquilo a troco de pastorear um rebanho que nem dele, nem a ele pertencia. Deserto, um lugar que ele não fazia parte. Nasce o filho dele, dá o nome de Gerson, dizendo assim que, um significado dizendo: eu não faço parte disso. Um significado, não estou me recordando exatamente agora, mas algo parecido isso, dizendo assim: eu não faço parte disso. Sou um peregrino nessa terra. Esse era o significado de Gerson. Mas Deus estava trabalhando Moisés. 40 anos de Egito. 40 anos de deserto. 40 anos depois de conduzindo o povo fora do Egito. Mas esse momento de deserto na vida de Moisés, diz que um belo dia, ele estava pastoreando, como era o cotidiano, o ordinário da vida dele, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Reuel. E diz que de repente algo chama a atenção de Moisés. Diz que ele resolve ir para o lado oeste. E quando ele chega ali no lugar que chama Monte Horebe, às vezes uns falam Monte Sinai, mas diz que Horebe era como se fosse praticamente uma cordilheira de montanhas, e Sinai era uma dessas montanhas. Enfim, tudo ali, alguns teólogos falam sobre isso. E diz que ele vai para o lado oeste. Nesse dia eu vejo tudo as mãos de Deus conduzindo aquele homem. E de repente diz que Moisés olha e ele vê algo diferente naquele dia. Ele olha e diz que ele vê uma sarça pegando fogo. E diz que ele olha para aquela sarça, o texto está dizendo aqui que no meio da sarça havia um anjo do Senhor. Ele olha, presta atenção, ele não é atraído pela presença do Senhor, mas ele é atraído por algo diferente que estava acontecendo naquele dia. E diz que ele olha para aquela sarça que não se consumia, ele fala: ué, mas está pegando fogo, mas a sarça não se consome? O que é que está acontecendo? E diz que ele chega, vai chegando mais perto, e quando diz que o próprio Deus percebe que ele vai se aproximar demais, diz que Deus fala assim: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Primeira coisa que a presença de Deus nos ensina na sarça ardente: tratamento de Deus na vida de Moisés. A sarça, aquela árvore, era uma árvore que ninguém chegava comentando dela no final do dia e dizendo: Moisés não chegava para Zípora e dizendo: ô Zípora, eu vi uma sarça hoje, linda. Sabe por quê? Porque era a coisa mais comum que havia naquele lugar, era a sarça. Não tinha beleza, espinhos havia naquela sarça. Deus poderia ter usado o quê? Uma oliveira, que era uma árvore, vamos dizer assim, suntuosa, que tem o seu significado e tudo mais, mas Deus usa algo normal, cotidiano e sem aparência e beleza nenhuma. Nenhuma. E o que chama atenção é o fogo. Era o fogo que estava pegando, mas não consumia a árvore. O fogo estava acontecendo. O fogo, o simbolismo claro era a presença de Deus, a glória da presença de Deus. quando a presença de Deus ela se manifesta, que ela influencia as nossas vidas. Deus trabalha muitas vezes nessa jornada, como trabalhou a vida de Moisés, por quê? Para nos deixarmos, na maioria das vezes, como sarça, sem aparência nenhuma, sem beleza nenhuma, porque a atenção e a glória nunca é sobre mim, nunca é sobre você. Não é aquilo que você faz. Pastor João Carlos ministrou aqui na última quarta-feira e falou sobre essa glória de Deus. Deus nos permite passar por momentos de deserto para que a presença de Deus seja manifesta, e a sarça nos ensina sobre isso. Deus usando algo sem beleza, sem aparência, sem qualquer capacidade. Às vezes nós somos muito performáticos em tudo aquilo que nós fazemos. A forma que nós adoramos, a forma que nós servimos a Deus, cheio de toques, performances e tudo mais, achando que isso de alguma forma está chamando a atenção de Deus. Engano meu e seu. Deus está à procura de homens e mulheres simples. É assim que a presença, é assim que a sarça nos ensina a ser. A atenção era para o fogo que saía, para a beleza que saía não da sarça, mas daquilo que era produzido através da sarça, que era o fogo da presença de Deus. A presença de Deus faz exatamente isso comigo e com você, e a sarça nos ensina sobre isso. Se você está aqui nessa manhã e diz, eu sou uma sarça, eu digo, às vezes nós temos uma falta de confiança verdadeiramente em Deus. E às vezes nós nos sentimos merecedores daquilo que Deus tem para nós. É assim que deve acontecer sempre nas nossas vidas. Esse senso de falta de merecimento. É porque nos vemos, na maioria das vezes, como sarças, pessoas espinhudas, cheias de espinhos. Às vezes que tem tantos problemas, sem aparência nenhuma. Sem performance nenhuma. Você, eu digo profeticamente nessa manhã, que você é essa sarça em que a glória da presença de Deus quer se manifestar, quer o influenciar e mudar no nome de Jesus. E se você não está assim, se você acha que você é alguma coisa, talvez você ainda esteja no Egito não entendendo o processo de Deus. Eu digo também profeticamente que para o teu bem, o Senhor vai te levar para Midian, para tratar a tua vida, porque Ele quer o teu bem, Ele quer a tua salvação, e que a glória seja dEle. Então procure se resolver o quanto mais rápido com Deus, para que isso possa mudar na sua vida, igual tem mudado na minha vida. Fui levado várias vezes para Midian, em determinados momentos o Senhor me coloca em Midian. Onde eu olho e digo assim, eu sou peregrino nesse lugar, o que eu estou fazendo aqui? Um conflito dentro de mim, eu perguntando ao meu Senhor, o que está acontecendo? Will, eu estou forjando em você a minha glória. A glória da presença de Deus. A sarça, ela é um simples arbusto. Aparece apenas duas vezes na Bíblia. Em ambas referindo a esse episódio de Moisés. Esse episódio, como nós lemos, está registrado aí no capítulo 3. Essa revelação de Deus a Moisés na sarça. Moisés quis se aproximar e ver mais de perto o que acontecia. Deus usa alguns aspectos físicos, a presença de Deus, quando ela quer influenciar e mudar, ela usa alguns aspectos físicos muitas vezes para chamar a nossa atenção. Às vezes a correria não nos faz entender e não nos deixa enxergar isso. Embora Moisés conhecesse Deus, o Deus de Abraão, dos seus pais, como Deus se apresentou para ele, diz, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia quem ele era, mas ele não enxergou Deus naquele exato momento. Ele foi atraído por algo que estava acontecendo. Deus aparece de forma inusitada nas nossas vidas. É isso que nós temos que atender, que a glória de Deus, essa presença de Deus, a maioria das vezes, aparece de forma inusitada. Sabe o que nós estamos acostumados? A formalidade. Achando que nós vamos chegar dentro de uma igreja e acharmos Deus aqui, é aqui, nós vamos aqui, eu vou bater meu ponto no domingo porque Deus está lá, é algo muito formal. Não! Deus aparece de formas inusitadas. Inusitadas. Qual é a forma inusitada que Deus está aparecendo para você e de repente você não quer enxergar? Sabe por quê? Porque Ele está querendo te mudar, influenciar a tua vida, para que a glória dEle resplandeça na sua vida. É assim que acontece. Mas sabe o que nós queremos? Colocar Deus dentro de uma caixinha da nossa mente e dizer, é assim que Ele age. Deus chamou a atenção de Moisés de uma forma totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Deus te chama de uma forma diferente daquilo que você pensa. Muitos significados são dados para a sarça ardente, por diferentes intérpretes, mas eu fiz alguma pesquisa e eu achei tão interessante. Alguns entendem que a sarça ardente seja uma referência ao povo de Israel, um povo perseguido, mas nunca consumido. Quanto mais Faraó, ele colocava peso sobre o povo de Israel, submetia eles a uma maior escravidão. Eles eram perseguidos, muito mais eles se multiplicavam. As coisas eram pesadas, o fogo queimava, mas eles não eram consumidos. Outros entendem que a sarça ardente era uma figura de Deus, do que Deus havia planejado para o próprio Moisés. Deus pode tornar um arbusto insignificante, fazê-lo arder e transformá-lo no milagre. E era exatamente o que desejava fazer com Moisés. Ou seja, Moisés era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que lhe daria todo o poder. Você entende isso? Eu entendo isso. Eu entendo isso. É tão bom quando nós vivemos nesse ambiente espiritual, no nosso dia a dia, e você começa a entender que de você mesmo não pode sair nada. Que você é um arbusto seco, que de você mesmo não pode sair nada de bom. E quando você começa a ver uma chama queimando através de você, sabendo que você não tem a capacidade, nada que diz respeito a fazer o que você faz, você começa a ver a glória de Deus sendo manifesta. Aí as pessoas olham para você e não diz mais, é você, mas vê a grandeza da glória de Deus através da sua vida, através daquilo que você faz, através das suas atitudes, através das suas palavras. Sabe por quê? Porque não é você, você é apenas um arbusto seco, sem aparência nenhuma, que não, de você mesmo não pode sair nada, mas é a presença da glória de Deus. Como eu disse, o fogo, ele não estava num oliveiro ou num cedro majestoso, mas em um arbusto cheio de espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas do mundo. Você entende isso? Vou ler de novo. O fogo de Deus, a presença de Deus, não estava em um cedro alto e majestoso e nem uma oliveira majestosa, mas em um arbusto com espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas do mundo. Assim como Moisés, que que naquele momento era apenas um simples idoso fracassado, um pastor de ovelhas no meio do deserto, que muitos de nós já teríamos aposentado e dizer: esse aí já não dá mais para nada não. Já passou o tempo dele, não tem nem mais saúde para exercer e fazer o que faz. Mas Deus olha exatamente para esses arbustos. Deus não está querendo ninguém que seja altivo, que se acha competente para alguma coisa. A presença de Deus na sarça nos ensina a respeito disso e influenciou a vida de Moisés exatamente para isso, para que acontecesse o êxodo do Egito e mudasse toda a história, toda a fé israelita fosse construída a partir desse momento. Você percebe a influência da glória de Deus, da presença de Deus? O fogo, ele é frequentemente utilizado nas escrituras como símbolo da presença de Deus, especialmente com relação à sua santidade consumidora, isto é, a pureza da sua santidade e sua ira em relação ao pecado. A sarça era um simples arbusto natural e espinhoso, mas que foi iluminado com uma chama sobrenatural de Deus. Há uma sugestão que Moisés teve uma visão. Todavia, tudo no texto indica um arbusto físico queimando de forma miraculosa, e nós sabemos que isso foi real. Vou adiantar um pouco, senão não vai dar tempo. A sarça, ela foi ardente, sem nenhuma ação humana, e permanecia acesa, sem que fosse consumida, ou seja, algo cientificamente impossível, um verdadeiro milagre. Eu sei que muitas vezes nós falamos assim: você tem que manter a chama acesa. Mantenha a chama acesa. E é importante nós mantermos isso. Mas há algo muito maior, sobrenatural de Deus, que às vezes nos mantém no fogo do Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, podemos estar secos da forma que estivermos. Mas há uma chama de Deus queimando dentro de nós e através de nós. A sarça nos ensina a respeito disso. Portanto, o significado da sarça ardente aponta diretamente para a autossuficiência de Deus. Não é aquilo que você pode fazer, o quanto você pode buscar, aquilo que está ao seu alcance, dizendo: não, eu vou fazer porque eu quero ser melhor. Não, a sarça significa diretamente a autossuficiência de Deus, de queimar algo que não existe, de não consumir algo e o fogo se mantém aceso. A sarça ardente aponta para essa autossuficiência de Deus. Ela também revela a sua graça soberana, que mesmo sendo onipotente, perfeito e pleno em si mesmo, ele voluntariamente escolhe utilizar instrumentos na execução de seus propósitos eternos. Assim, na simples sarça que foi alvo da ação divina, é possível entender que Deus é aquele que garante sua presença habitando em seu povo. Autossuficiência de Deus. Autossuficiência de Deus. Para encerrar, teve um evento que quando Deus chama Moisés, ele olha para ele e diz: Moisés, Moisés. Isso no hebraico se chama um epíteto repetitivo. Em alguns momentos na palavra de Deus, Deus chama duas vezes pessoas: Abraão, Abraão. Abraão diz assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Naquele momento que ele estava pedindo o filho Isaque, Deus chama Moisés e diz: Moisés, Moisés. Epíteto repetitivo. Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Epíteto repetitivo. Para que Deus faz isso? Porque ele está querendo confirmar um propósito muito claro e definido sobre a vida de pessoas. Moisés, ele olha naquele momento e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Assim como também Abraão, e olha para o Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. É uma palavra hebraica importante, que dá importância ao nome. É uma palavra que denota total submissão e amor, que traz uma convicção sobre o propósito. A presença de Deus, a glória da presença de Deus. Quando nós entendemos quantas vezes nós somos chamados por Deus, Deus tem chamado o seu nome e dito: Will. Em vez de recorremos ao Senhor e dizermos: eis-me aqui, estamos indo para Eli, estamos indo para o dizendo: eu não estou entendendo. Você sabe sim que Deus está lhe chamando, porque a presença de Deus se manifesta dessa forma. O Senhor está sendo repetitivo com você, porque Ele tem propósito para a tua vida, Ele quer alterar algo em você. E Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Não era que o lugar era santo, mas a presença de Deus tornava aquele ambiente totalmente santo, igual Ele torna a tua vida. Tira as sandálias, Moisés, porque a sujeira que você carrega nela, o profano, não combina com o sagrado. Nós temos brincado com a presença de Deus, nós temos convivido com o profano e com o sagrado, e dizemos que Deus está dentro de nós, a presença de Deus está dentro de nós. Tira as sandálias dos seus pés, tira a sujeira. Aquilo que é de fora não combina com aquilo que é de dentro. Você está na minha presença, Moisés. Começa a mudar isso. Sapatos são para proteção contra poeira e ferimentos. Isso não está, não faz parte da santa presença de Deus. É um lugar onde nós não precisamos, nós estamos seguros. É um lugar onde não há ferimentos, porque nós somos amados. É um lugar da glória, da manifestação da presença de Deus. Não combina, tira a sandália dos seus pés, Moisés. A retirada do sapato é um sinal de respeito ao sagrado. Muitas igrejas no Oriente, o islamismo faz muito isso. Se você vai numa mesquita, todo mundo que entra no templo, você olha um monte de calçado para o lado de fora. Sabe por quê? Porque é algo relacionado a você estar respeitando o lugar do sagrado. Tira a sandália dos seus pés, Moisés. Na cultura, a ordem de tirar os sapatos mostra a ideia de um anfitrião convidando alguém que ele está vendo, que ele tem um palpite sobre ele, como um ato de graciosa hospitalidade. Moisés era alguém de propósito, que Deus tinha um palpite certo sobre a vida dele, e Deus estava querendo dizer: entre na minha presença. Tire a sandália dos seus pés. Deus tem isso para a sua vida. É a presença de Deus. Amém. Vamos cantar. Aleluia.